Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Quando a gente estava na pandemia, eu e a Mi, a gente conversou bastante sobre isso. A preocupação era a pandemia. Era se ia ter vacina, se não ia ter vacina, se ia ter remédio, se não ia ter remédio, quem está certo, quem está errado, uma briga, mais uma cisão, ótimo e tal. Ninguém olhou para o resto.
Que era a escassez da água.
A escassez da água. A questão de, poxa, você está dentro de casa, será que não é o momento de você implementar dentro da tua forma de consumo? Porque daí você está olhando o teu lixo todo dia. Como que você separa, o que que você faz, se o teu prédio atende ou não atende a isso, se o teu bairro está preparado para isso. Não, porque o brasileiro só consegue entrar em pânico e de preocupação com um problema por vez. Então, eu tenho o hábito de dizer, eu trabalho, né, o meu trabalho está voltado muito para a sustentabilidade, que enquanto a gente não estiver chutando lixo na rua, numa cidade como Curitiba, que teoricamente é para ser uma cidade modelo de ecologia, a gente não vai conseguir olhar para essa preocupação. Sim. Né? Então, por isso, às vezes, até a gente traz uns temas assim, meio que para forçar o pensamento, sabe? Sim, porque sim. As pessoas não olham mesmo.
Sim, sim. Dentro do meu mercado, eu vejo assim, você criar o hábito de começar a fazer uma reserva. Porque a gente está falando de uma questão de se preparar, né? Uhum. Pô, hoje eu estou bem empregado, trabalho numa empresa há 10 anos, estou super bem com o meu chefe, o mercado está indo bem, não tem por que guardar dinheiro, não tem por que fazer um planejamento e tal, está tudo bem. Mas daí, em algum momento, isso muda, né? E aí, como é que você se planejou, como é que você adotou medidas para sustentar a tua família, o teu padrão de vida. Então, acho que começa pelo uma mudança de atitude mesmo, né? Você começar a perceber, começar a pensar em formas, né? E aí começa por uma organização, né? Você analisar onde está indo, os hábitos que você está tomando. Pô, você falou agora do lixo. Pô, eu estou fazendo sempre a mesma coisa, sempre igual. Por que não mudar, né? Por que não... O que a gente está discutindo aqui é sobre o início de ano, onde todo mundo faz aqueles planejamentos, aquelas promessas, né? O ano que vem eu vou começar uma dieta, ano que vem eu vou...
Que não é muito uma meta, né? Listas de meta, mas lista de desejo.
Desejo, né? Uh-huh. E aí eu vou viajar pro exterior, mas aí na hora de você objetivar, criar o dia a dia daquilo, vai deixando pro escanteio, né? E vai passando o ano e tudo tá passando muito rápido, e quando você vê, você não fez, né? Então, eu acho que ter também uma assessoria, né? Pessoas que você possa acompanhar, seguir exemplos, né? Ela tá acompanhando que nem uma conversa que a gente tá tendo hoje aqui, para você despertar essa necessidade, buscar informação, porque envolve uma energia nisso. Uhum. Né? Você mudar envolve uma energia, né? Você, pô, eu quero começar uma academia, começar a guardar dinheiro, mas, pô, eu preciso buscar informação, pô, tem um monte de sigla.
Tem muitas renúncias também que o consumidor, a pessoa, o ser humano consumidor, né, precisa fazer.
E tem muito da mídia, num sentido negativo, nesse sentido, dizer assim, investir é fácil, vem comigo. Empreender é fácil, isso, vem comigo. É. Eu te dou um cursinho de R$500 e amanhã você já está empreendedor,
já tá
investidor.
Rico.
Gente,
milionário.
E isso virou um grande negócio. Uhum. Né? E às vezes tem pessoas ótimas, oferecendo excelentes conteúdos, e aí tem gente que fala, mas esse é caro. É caro porque tem valor, meu bem, sabe?
Agora, eu
exige
queria...
de você também, né? Sim, uma certa disciplina.
Sim. Eu queria só trazer assim, porque a gente fala de um brasileiro, a gente tá falando do Brasil, assim, a gente tá falando de um brasileiro médio, que tem condições de ter internet, buscar acesso e buscar informação e conseguir elaborar essa informação, né? E aí a gente tem vários setores, né? Vários nichos de mercado. A gente tem a classe A, B, C, a gente tem a geração Z, a geração X, os baby boomers.
Isso.
Enfim, tem muita gente ao mesmo tempo. Tem o trabalhador que pega ônibus e não tem tempo nem de respirar, e como que ele vai ter tempo de investir ou pensar em tendências. E aí trago também o empreendedor que precisa vender ali bastante para no dia seguinte ter como se pagar. Eu queria saber se existe algum ponto de convergência entre esse empreendedor, essa pessoa que quase não sobra um valor, como você falou do seu barbeiro, que tem lá 600, mas ele não consegue pagar as contas. Se existe um ponto de convergência com esse empreendedor, com um empresário empreendedor também, que já tem um nível maior de faturamento, que tem até colaborador, enfim. Quais são esses pontos de convergência? Tanto em sentido econômico e de geracional, existe algum? Ou é totalmente tudo separado?
Não, tem pontos. Porque assim, ó, o que traz a convergência no final das contas é a materialização do que está acontecendo. Então, ó, uma das coisas que a gente fala assim que é tendência é você tentar criar uma abordagem mais personalizada para o seu cliente. Sim. Então, desde a grande empresa, né, que tem lá milhares de unidades, tem um e-commerce gigante, até a pessoa que está lá, sei lá, tem aqui minha loja de... Eu vendo acessórios de celular e presto serviço aqui de celular. Então, qual que é a convergência? É o ponto para onde está indo o comportamento de consumo. Então, assim, criar uma abordagem assim que traga uma experiência diferenciada para o meu cliente, isso vai fazer tanta diferença para o cara lá que é o consumidor da classe A, quanto é a pessoa do consumidor da classe D, né? Então, eu acho que aqui é o ponto, sabe? Aqui é o ponto. É claro que uma grande empresa, ela vai fazer um grande investimento, enfim, ela vai, né, ter todo um cenário diferente para trabalhar isso. Pessoa que tem lá, né, que às vezes trabalha sozinho, tá? Ah, eu sou MEI, trabalho por conta, tá? Legal, prestador de serviço. E aí? O que dentro desse recorte aqui você pode fazer? Então, o que a gente assim tenta mostrar, que independente do tamanho do teu negócio, independente do ramo, se você é comércio, se você é indústria, se você é serviço, as coisas estão mudando. Então, se você não acompanhar, sabe, esse movimento, não acompanhar essas mudanças, alguma coisa você está perdendo. Pode ser que não seja assim, não é que eu vou fechar minha empresa daqui um ou dois anos, mas eu vou perder algo, sabe? Eu vou estar fora dentro de um contexto. Então, eu vejo, sabe, isso como esse ponto em comum. As coisas, né, o consumidor, de uma forma geral, assim, ele tem muitas características parecidas. Então, o mercado como um todo, sabe, ele vai seguindo um direcionamento. E aí, se você não está acompanhando isso, independente do tamanho da sua empresa, você está dentro ou você está fora.
Boa. E na tua área, Marcelo, da economia, como que você enxerga?
Eu tava ouvindo ele comentar e eu acho bem legal essa pergunta, porque hoje eu pelo meu tempo de experiência aí, tô uns 20 e poucos anos atendendo perfis de carteiras e em bancos e agora como mais individual, né? Eu atendia quase todos os tipos de cliente, pessoas que estavam iniciando, pessoas que estavam com dívidas e queriam sanar essas dívidas, um empreendedor individual, no caso, o cara mega empresário que já estava consolidado. E o que eu estava tentando buscar, essa pergunta que você fez, foi interessante. Assim, quem tinha sucesso, quem conseguia resolver essas situações, principalmente era aquela pessoa que vinha com um problema na mesa ali e abria o coração e falava, olha, como é que eu vou buscar a melhor informação, né? Então, aonde que eu vou coletar? Como eu começo, Marcelo? Pô, eu quero começar a guardar dinheiro agora, mas eu não consigo. As minhas dívidas são maiores do que o que eu ganho. Então, acho que aí começa uma conversa, né? Você começa a entender o problema e atacar esse problema, nesse caso aí, seria... Legal, cara, você já entendeu os teus custos, né? Você já conseguiu ver realmente se tudo que você está gastando ele é importante... Porque quando você passa por um momento muito difícil na sua vida, que eu já também passei, você começa a relativar algumas coisas, começa a ver, putz, aquilo não é importante. Né? Quando você está num momento de vida, de saúde, numa situação difícil, que você já, todo mundo já teve algum parente, alguém que passou por isso, naquela situação, o mais importante é as pessoas, é a alimentação, a saúde, acabou, né? E aí você começa a colocar isso na mesa e ver o que realmente é importante no teu dia a dia. E às vezes você começa a perceber que o fato de você não estar pagando as tuas contas é porque talvez você deixou de investir num curso, Talvez aqueles 30, 40 reais da saída e tal, você podia estar investindo na tua carreira para ganhar mais, né? E aí você criar esse hábito de você se organizar, olhar para dentro do teu orçamento, e aí pegando o gancho do empreendedor, o cara vai olhar os custos da empresa. Às vezes ele tem um número de funcionários maior, às vezes ele está negociando mal as compras dele ali com o fornecedor dele, né? E às vezes está pagando mais impostos, talvez pelo fato de ele não estar tendo uma boa orientação, talvez no contador, enfim. Então acho que tudo isso, no final do dia, é uma dedicação, é uma energia que você vai ter que ter, né? Parar aquele momento e ver, peraí, cara, acho que do jeito que eu estou indo para esse caminho aqui não tá bacana, né? E então, como ela falou, né, a gente tem muita promessa hoje, ah, pô, o cara vai ficar rico muito rápido, os resultados são fáceis, veja aqui como clique aqui para resolver seu problema, né? Mas no dia a dia, na minha experiência de todo esse tempo, eu vejo que quem teve sucesso foi aquele que persistiu, que começou devagar, que foi fazendo algo construtivo, de forma lenta, né? E essa disciplina é muito importante.
Disciplina. É interessante isso, porque isso tudo vem nos hábitos saudáveis, né? Você ter saúde mental para resolver e até abrir essa mão dessas renúncias. Daí, ao mesmo tempo que tem uma rede social ali bombando de informação, muitas vezes enganosa, eu queria usar uma palavra menos pejorativa.
Fake, né?
Uma coisa meio fakeada, enfim. Tem as redes, daí tem uma outra onda, assim, de hábitos saudáveis. A gente tá com uma epidemia absurda de saúde mental, as pessoas estão cada vez mais doentes, precisando de tratamento. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma tendência, desde 2020 e pra cima, do mercado do bem-estar, né? E aí eu queria entrar um pouco nisso, assim. Seria essa uma tendência dessa coisa do equilíbrio mental antes de qualquer coisa? É uma tendência de consumo real? Ou é o mercado se aproveitando dessa tendência para deixar o ser humano cada vez mais...
Neurótico.
Noiado. Mas nem neurótico. Neuróticos todos somos.
É, não. O bem-estar, ele é uma tendência mesmo, né? Inclusive, até a gente apresenta o bem-estar aqui no nosso guia de tendências. Sim. E ele teve uma força, ele ganhou uma proporção maior, principalmente com a pandemia, né? Porque, de certa forma... valores, como você comentou, foram revistos, né? As pessoas, elas tiveram ali, né? Por vontade própria ou por indução do próprio contexto ali, elas tiveram, sabe, alguns momentos para refletir, muitas coisas aconteceram e disso ficou um legado, né? Então, o bem-estar hoje, ele se materializa de várias formas, né? Então, ele se materializa pela questão da saúde em si, né? Então, saúde é uma coisa também que a gente traz muito forte aqui, as pessoas, principalmente as novas gerações, sabe, tendo uma forma diferente de encarar a saúde, de encarar ali a questão mental, né, o de estar bem consigo mesmo. Então isso mudou bastante. A questão também, assim, do cuidado, né, com o corpo, né, não só com a cabeça, mas com o corpo também, é algo assim que ele vem forte nessa linha do bem-estar. E essa procura de ser mais feliz, de estar de bem consigo mesmo, né? Então, isso ele se materializou de várias formas, né? Várias formas. Então, a gente viu, assim, o surgimento de muitas empresas com modelos de negócios já voltado para, né, resolver esses problemas de bem-estar. A gente viu muitas empresas adaptando, sabe, o seu modelo de negócio, assim, para se conectar com isso. Então, bem-estar, assim, é algo que... é forte, né? Ele já vem aparecendo há alguns anos, assim, nas edições que a gente tem do nosso guia de tendência, e é algo, sim, que ele vai tomar uma proporção ainda maior nos próximos anos, com certeza, né? Então isso é uma coisa que dá pra gente bater, né? Dá pra gente registrar isso, que o bem-estar, assim, é algo muito forte mesmo.
Não, eu problematizo um pouco. Acho que é muito importante o bem-estar vir como uma tendência. E aí eu queria saber. É só assim, né? Eu só fico preocupada com a grande. Aquelas pessoas que influenciam comportamentos, do quanto isso pode ser também prejudicial, né? No sentido, o bem-estar, a gente, né, tem resolução. A resolução não é assim, então. Não é tão. O bem-estar, ele não é tão quadradinho quanto uma solução, sei lá, para um carro, para uma barba, para fazer uma barba, né?
Mas eu acho que vem um pouco até com o que o Marcelo comentou rapidamente aqui há pouco, assim, como essa pessoa se sente em relação a isso, e ela se conhece o suficiente, aí a gente volta, né, uns programas anteriores, mas essa coisa do alto, né, do olhar para si, do conhecer as tuas respostas em relação a situações de estresse ou situações imprevisíveis, e também a tua resposta quando você alcança o que você quer, porque tem muita gente com a síndrome do impostor lá, que aí cheguei aqui, então agora eu tenho que sair correndo porque eu não dou conta desse resultado positivo.
Mas, ó, assim, ó, olhando pela, né, de volta pela perspectiva aqui do empreendedorismo, quando a gente tem algo assim que, legal, tá apontando com uma tendência e você vê o surgimento de, né, de vários negócios, enfim, de várias pessoas trabalhando com aquilo. O fato de ser uma tendência, ele carrega com si também, assim, essa parte do oportunismo. Então, vai vir muita coisa séria, vai vir muita gente, né, que tem um trabalho sério, com uma proposta muito boa, mas também vem muita coisa que, infelizmente, faz parte desse oportunismo, né, de coisas que, às vezes, não vai ter um embasamento científico, não vai ter um resultado ali testado suficiente para oferecer como algo que possa mudar alguma coisa na vida das pessoas, mas, infelizmente, faz parte, né? Isso, né, faz parte do capitalismo, isso faz parte, sabe, desse oportunismo que tem dentro das ondas, das tendências, né? Então, é uma coisa que não tem, sabe, um jeito único de lidar com isso, né?
Eu acho que isso também tem... O oportunismo é a história, né? Da oportunidade faz o ladrão. Acho que tem um pouco a ver também com o próprio consumidor. Tem o consumidor que ele quer se deixar levar por qualquer ideia que apareça e por qualquer coisa que pareça fantástica e milagrosa, porque ele tem preguiça de ter disciplina, ele tem preguiça de olhar para as próprias contas e tal. Sim. Então, eu vou ser esse aqui. E não são poucos, né?
Né? Então, na maioria das vezes não vai ter uma fórmula mágica, né? Então, a pessoa ela tem que desconfiar quando vem algo assim, né, que... uma promessa de resolver um problema que a gente sabe que é um problema grande de uma forma muito fácil, né? Então, isso tem que desconfiar, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa que às vezes está alguém oferecendo uma oportunidade de negócio ou vem uma franquia nova, né, falando que, ó, isso aqui, esse negócio vai ficar milionário e tal, desconfia, porque, né, infelizmente ainda não tem tantas coisas, né, tantas oportunidades de negócio assim tão fáceis assim de você ter um retorno assim a curto prazo. Mas, de volta, assim, né, bem-estar, assim, ele abriu muitas janelas, né?
E na parte de investimentos, a gente vê também esse reflexo dessa questão do bem-estar. E eu acho que também entra daí a pergunta que eu já quero somar aqui para você. Você já responde, daí você vem na sequência. A questão da sustentabilidade mesmo. Que eu vejo que isso é uma cobrança já. Sim. E que vem mudando o comportamento lá fora muito rapidamente. E se isso impacta também nessa questão, assim, escolher aonde investir.
Exato. Não, isso tem muito a ver. Existe um índice na Bolsa de Valores, que é o ESG, né, que é as empresas que estão preocupadas em produzir, mas não, digamos assim, atrapalhar a natureza ou, né, utilizar uma forma correta, né, de destinar seus rejeitos. E aí, do outro lado, nós, como investidores nessas empresas, você também quer se sentir responsável, digamos, por uma empresa que faça o que é correto, né? Então, o bem-estar de você estar gerando o bem, né, através do teu recurso e recebendo isso como um recurso financeiro. Então, é algo perfeito, né? Falar, pô, eu estou investindo numa empresa que se preocupa com a mesma coisa que eu acredito, né? E aí, e essas questões do bem-estar, né? Há por exemplo, um grande exemplo, né, na empresa onde eu atuo hoje. A gente recebeu um grupo, né, um fundo, um dos maiores fundos, na verdade o maior fundo no Brasil de private equity, e ele direciona o quê? O recurso dos investidores para novos negócios, para novas tendências. E aí, por ano, esse fundo ele recebe, ele criou uma notoriedade tão grande que por ano ele recebe mais de 900 ofertas de novos negócios, onde num filtro de 8 operações apenas, eles acabam selecionando as melhores. E pasmem, as maiores estão ligadas a bem-estar, né? Seja na parte de saúde, na parte de estética. Uhum. A gente está falando agora aqui de barbeiro, que está se reinventando, né? Que, pô, eu também, esses dias eu fui convidado a ser padrinho em casamento, você quer uma massagem aqui? A gente faz massagem. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? Eu vim para fazer a barba, então. Mas essa questão da tendência de a gente cada vez estar mais preocupado com a imagem, com o bem-estar, com a saúde, com a alimentação, as empresas estão olhando muito bem esse lado, né? E aí o investidor também. Então o investidor ele vai querer ter o retorno, mas ele quer ter também uma informação de que esse dinheiro está sendo bem direcionado. Uhum. Então, é isso que a gente está falando. O comportamento do consumidor, se a gente prestar atenção, ele vai dando os sinais porque ele vai evoluindo. Uhum. Antigamente, você só queria ter segurança.
Só
você
o dinheiro no bolso.
O dinheiro no bolso. Tá. Hoje em dia, não. Pera aí, isso eu já tenho. Né? Então, agora vai uma evolução, né, do comportamento. Pô, para onde está indo esse recurso? Está indo para o lugar que eu acredito? Não, isso aqui eu não coloco meu dinheiro. Mesmo que eu ganhe mais. Uhum. Então tem esse lado também. Eu, como consultor, eu tenho que entender o perfil também do cliente.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.